listening to Varundira.
E seja muito bem-vindo aqui à segunda hora de Varanita FM. Hoje temos aqui uns convidados muito, muito especiais. Hoje abrimos espaço para uma nova energia da música nacional. Diretamente do Porto, a dupla Ben & G chega com um projeto que cruza pop e hip-hop, cheio de identidade, intensidade e zero filtros. O álbum de estreia chama-se Sem Pressão, mas a verdade é que eles estão a dar tudo. Ainda ontem passaram pelo Festival Termómetro, um dos palcos mais importantes para a nova música portuguesa, e hoje estão aqui para nos contar tudo, com uma sonoridade que mistura o cotidiano com uma estética quase teatral e singles como Antídoto, Sara e Kryptonite, estes dois artistas prometem marcar o panorama emergente. A conversa de hoje faz parte de um projeto especial que estou a desenvolver em parceria com o Estúdio Zalda, onde damos voz a novos talentos e exploramos o que está a nascer na música em Portugal. Fiquem desse lado porque hoje estamos sem pressão, mas com muito para dizer. Sejam bem-vindos, Ben & G. Como é que vocês estão? Bem dispostos?
Muito bem dispostos.
Muito bem dispostos. Primeira vez aqui na Rádio da Feira, não é?
Primeira vez na rádio, na verdade.
Ok, sim, é que já não se vão esquecer.
Não, acho que não, a primeira não se esquece.
Como é que foi o concerto ontem? Antes de mais, como é que está? Rescaldo, vocês estão fresquinhos, não é?
Incrível. O Ruben estava a dizer que tem um vídeo completo que o pai dele gravou. Eu ainda não vi, mas...
Estava cheio de energia.
Eu estou ainda com aquele aftermath positivo.
Aquela ressaca emocional.
Sim, não é? Mas de energia, não é?
Tipo, sim.
Foi casa cheia, não foi? O pessoal estava lá.
Sim.
Foi ótimo.
Porque para quem não sabe, é um dos festivais mais icónicos do Porto, que é o Festival Termómetro, não é?
O festival funciona no país todo.
Sim.
A etapa que nós fomos fazer é do Porto. E agora vamos escolher 4 pessoas de todo o país que vão fazer no país todo para fazer uma final. E o prémio final são bastantes concertos e grandes oportunidades, mas já foi uma ótima oportunidade. Podemos continuar a apresentar a nossa música e nós queremos mostrar a nossa cena ao vivo que está super fiel e com uma energia incrível. Acho que é ainda um up do que é que nós apresentamos no nosso primeiro álbum Sem Pressão.
Ok, olha, então agora como é que começou tudo? Como é que começou aqui a vossa dupla, o vosso projeto? Quando é que começou?
Ok, então nós fomos a um writing camp em Viana do Castelo pela label Pluma, do nosso amigo Leo e Sofia Calvé. O objetivo era fazermos algumas músicas em conjunto. Eu e o Manel reunimos-nos numa sessão com a nossa amiga Marta. Fizemos a nossa primeira música lá, que ainda não saiu, há de sair este ano.
Há de sair soon.
Tá mesmo nos... Está quase.
E pronto, e depois houve aí uma partilha e uma conexão entre mim e o Manel. Em que ele me estava a mostrar uns beats, eu estava-lhe a mostrar umas melodias e a coisa rolou. Descobrimos que éramos aqui de perto um do outro, resolvemos fazer umas sessões na brincadeira e começamos a fazer algumas músicas. A primeira sessão saiu a Sem Pressão e a Kryptonite, que estão no álbum. E a partir daí começamos a pensar num projeto um bocadinho maior, um EP. Depois criamos mais e passamos para o primeiro álbum de Ben & G e criamos a banda Ben & G.
Oh, isso foi em que ano?
2024.
Ok, seja, e vocês então não se conheciam? Tipo,
nada.
Na cena. Houve química logo, ao
Literalmente. Acho que foi exatamente. Acho que na música e na arte uma pessoa sente que a amizade é muito essencial, mas nem todas as amizades depois se transmitem ou se conectam musicalmente. E eu já tive essa experiência muitas vezes, amigos do passado muito, muito próximos, que se calhar podemos ter 5 anos de sessões e a coisa não existe aquela conexão e aquela linguagem similar. E com o Ruben foi exatamente o contrário. Foi a primeira sessão, a linguagem era similar e conectou-se logo, e a partir daí é que se construiu a amizade. E isso é muito bonito.
E vocês então ficaram logo com essa conexão? E a nível tipo de escrita também houve, tipo, imagina, o vosso estilo também era uma coisa em comum? Ou tipo cada um tinha assim um estilo diferente, tinha uma visão diferente da música e depois acabaram por se, pronto, complementarem um bocadinho?
Eu acho que nós complementamos, acho que é mais isso, porque há uma linguagem estética similar que nós nos encontramos, mas depois na lírica eu lembro perfeitamente que o Ruben tinha uma estética às vezes muito mais abstrata e utilizando palavras e metáforas, e eu tenho uma estética muito mais frontal e dizer as coisas às vezes como elas são, e nenhuma nem outra está mal. E nós, às vezes, eu faço comentários sobre a letra para mudar para a minha estética e ele para a dele, e a coisa constrói-se na diferença, constrói-se uma união, e isso é muito bonito.
E vocês têm assim alguma grande referência do mundo da música que vos inspirou aqui para o vosso som, que moldou um bocadinho o vosso som, ou não?
Eu acho que assim o primeiro grupo que nós encontramos em comum, acho que foi Conjunto Corona.
Ok.
Sem dúvida.
E acho que é uma estética que nós temos presente na nossa música, faz parte do nosso universo. Se calhar Expensive Soul, uma banda de Leça, da Palmeira, cheia de história. E
eu acho que é importante notar que essas referências aparecem mais até depois de fazermos as músicas do que antes. Ou seja, não é tipo, não vamos fazer uma música tipo Expensive Soul. Não, é tipo, esta melodia dá-me isto. Então acho que podemos ir relembrar porque é que esta música dos Expensive nos toca, ou porque é que esta música dos Corona nos toca, ou porque é que esta música mais pop nos toca. E é daí que depois, no olhar pós, que nós encontramos a referência.
Okay.
Mais na finalização do que no partida.
Sim, só quando já tem a música que pensa, ok, isto está aqui uma vibe de. Ok.
Sim. Sem dúvida.
Olha, uma coisa, porquê que vocês se chamam Ben & G? Queres saber? Porquê deste nome?
Então, o meu projeto a solo é Ben, e vem de Ruben. Não é assim muito. Uou, metafórico.
Sim, muito metafórico.
É muito direto.
O meu também não é nada metafórico. Eu chamo-me Manuel Gonçalves. Na escola, a história é simples, mas é engraçada, porque na escola eu assinava na faculdade Manuel Guia, porque não tinha espaço para escrever mais. E um dia alguém na turma, Manuel G, tipo, começou-me a chamar assim. E eu fui tipo, gosto, porque Manel é mais fofinho, G é mais Gaia, gangster, pronto. E então surge assim o nome, e depois a união. Eu acho que a minha namorada também surgiu a dar essa opinião, mas que depois nós compreendemos que a relação com o gelado Ben & Jerry's era catchy, mas que Ben & G também era um nome que se enquadrava bem com...
E fica também no ouvido.
E fica no ouvido. Acho que sim.
E então qual foi a primeira música assim que vocês fizeram os dois e pensaram, não, isto vai ser a nossa primeira música, está top, vamos lançar. Qual foi?
Foi a Antídoto.
Exatamente. Foi a Antídoto.
Não foi a primeira a ser feita, mas foi a primeira em que, ok... Vai,
está aqui.
Tem aqueles momentos mágicos, não acontecem todos os dias, mas quando uma pessoa aparece e está junto muitas vezes, tem a sorte às vezes de ter estes dias em que é tipo 2 horas e está uma música feita do início ao fim, e de repente uma pessoa olha da retrospectiva tipo, isto está mesmo fixe, vamos terminar isto, vamos gravar um videoclipe e vamos criar este projeto. Sim. E foi isso que aconteceu.
Então a primeira música foi Antídoto, certo?
Sim, é a primeira sim.
Então olha, eu acho que podíamos passar agora essa música aqui para o pessoal já ficar mais familiarizado com o vosso som. E eu faço sempre este desafio, que é, são vocês que vão introduzir a música. Vocês vão colocar as vossas vozes de locutores de rádio, ok?
Ok.
Imagina, podem ser os dois em uníssono, ou então podem, agora pode ser, por exemplo, Manel, ou depois o Ruben, o que seja, também podem escolher, mas são vocês a introduzir, ok? Let's go.
E agora com vocês, Antídoto.
É o meu aniversário, tá uma festa do caralho, eu tô na arce, e este som é dedicado a ti. E se tens amigas gatas, então trolas à vontade, é verdade. Tenho amigos para as divertir. Não pares de abanar, baby girl. Eu não saio da festa sem te levar para o club. E logo à noite no meu quarto, a promessa que eu faço são palmadas no rabo até que percas os sentidos.
Dá-me sentido, tu é tudo o que eu preciso. Dá-me esse alívio, faz-me senti-lo contigo. Já procurei, não encontrei, mas o sol veio me dizer que é só contigo que eu perco os sentidos.
Lá para casa, com cara de caso, por ver o caos instalado.
Vejo-te muitas vezes com miúdas lá na praça.
Baby, eu prometo que és a primeira no quarto. Já percebi que tu estás, já percebeste que eu dou. Tenho a cabeça clara, se também tens let's go. Isto para mim não é só uma club team. Baby, não quero mais jogos, vamos para o nível seguinte.
Vou perguntar a toda a gente onde é que estás. Quero-te ver à minha frente, no banco de trás. Não te preocupes se a polícia reclamar. Dá-me esse alívio, faz-me sentir contigo. Já procurei, sentidos. Está tanto sol, fecha a janela outra vez. Estamos tão bem aqui. É segunda, parece domingo. Não vais trabalhar hoje. Estou aqui para ti.
Antídoto, não vamos trabalhar hoje. Hoje é sábado, também não vamos trabalhar.
Hoje é sábado, para sexta-feira, estamos a trabalhar.
É verdade. Muito bem, olhem, agora quero saber como é que funciona o vosso processo criativo. Como é que flui o vosso processo criativo? Contem-me coisas.
Ok, acho que vai variando de dia para dia. Acho que todos os dias são dias diferentes. É óbvio.
Sim.
Mas estamos com universos diferentes. E acho que muitas das vezes é chegar ao estúdio e perceber como é que estamos hoje.
Uhum.
E acho que o Manel faz muitas vezes essa pergunta de: olha, o que é que estás a sentir hoje? E é tipo Phineas e Ferb, o que é que vamos fazer hoje? E acho que a partir daí começamos a construir um mood e acima de tudo uma conversa. E passa muito sobre a nossa vida, a nossa amizade, ou seja, vamos partilhando aquilo que nos aconteceu nos últimos tempos e o que é que nos aconteceu hoje, e se isso mexer connosco ao ponto de ok, eu quero me exprimir sobre isto, quero dar a minha opinião sobre isto, começamos a partir pedra desde aí. E o Manel tem um papel de produtor muitas das vezes, mas acho que depois torna-se uma coisa super tipo fusão.
Okay.
E começamos os dois a remexer aqui, a remexer ali, e há uns papéis que não é tão preto no branco, tipo, há um produtor e há um artista, não é bem isso. Acho que aqui é um
50-50.
Sim.
Um 50-50.
Sem dúvida.
E é uma força conjunta.
Yeah.
O que resulta muito bem, porque não sou só eu a dar a minha opinião sobre aquilo que vamos inserir na letra, ou o Manel a pensar naquilo que vamos inserir na letra ou no instrumental, mas acho que é uma coisa de colaboração a sério.
Yeah, muita conversa, muita partilha. Mas é engraçado, acrescentando com o que estás a dizer, esta cena de nós fazermos cada dia uma coisa é tão real que depois chegamos ao final e a perceber, temos estas músicas, vamos lançar um álbum, e é tipo, esta música que ela ali não tem nada a ver, como é que nós vamos conseguir que elas encontrem o mesmo espaço estético e encontrem uma conexão. Até já tivemos conversas na altura, antes de lançarmos o álbum, com o Rui Biruta, que é o nosso assessor de imprensa e que tem uma label e é uma pessoa importante para nós, e ele a dizer-nos coisas do género: está a faltar a coesão que une o álbum e cria uma história. E a história para contar. Porquê? Porque a história é cada música é a sua história. Yeah. E depois temos que compreender o que é que nós, na bigger picture, queríamos passar. E acho que eventualmente encontramos. Mas, ou seja, isso foi póstumo de cada momento que vivemos separadamente.
E acho que a história do álbum é isso. Acho que são dois jovens a contar as histórias e a montanha russa de emoções que toda a gente passa. E é tão real.
Sim, é muito isso. Vocês já tiveram assim alguma música que fizeram, mas que acabaram por descartar para o álbum porque não se encontrava na estética do álbum?
Yeah. Sim. Temos aí, eu diria, duas por motivos diferentes. Temos uma que tem uma energia mais hip hop e que andávamos a trabalhar há algum tempo, mas que sentimos que se calhar ficava a mais.
Uhum.
E tínhamos outra exatamente no espectro oposto, mais despida, mais nua, piano e voz, que também se descartou pela mesma razão. Agora, elas estão na gaveta e vão sair.
Ok, é isso que eu ia perguntar. Poderão sair, certo? Temos que estar atentos. Uma coisa, vocês, pronto, lançaram então este álbum. Vocês têm assim novidades para dar assim em breve? Assim?
Pá, eu acho que podemos adiantar aqui duas novidades que são. Primeiro, queremos muito lançar o tema que foi o primeiro tema que nós compusemos juntos. Não é um tema de Ben & G, porque Ben & G não existia.
Okay.
Havia Manuel Gonçalves, Ben e a Marta Magalhães, que é a nossa parceira, que nos conhecemos no Writing Camp, e demorámos 2 anos a concluir esta canção, mas estamos mesmo nos 5% finais para fazer a coisa acontecer, e queremos muito que isso saia. E também temos uma live no estúdio que está prometida e que isto é um. Ainda não tínhamos
dito.
É um exclusivo!
É um exclusivo, Zito. O estúdio Stefeda, que é o estúdio onde nós gravamos as coisas, temos uma parceria muito, muito forte. Faz um fazem lives lá e fizemos o excelente convite de irmos lá tocar com a nossa banda. E pronto, e prometemos aqui uma cena top para ir ver no YouTube, para quem não conhece o nosso show ao vivo.
Portanto, nós temos de estar atentos ao vosso canal do YouTube também, né? Que vocês depois lançam lá as cenas também.
Aqui vai ser no canal do YouTube do Estúdio Suspeito. Eles têm um set de lives, tal como NPR Tiny Desk, okay, e coisas do género. Nice. E eles fazem lá no Suspeito Live, que é a brand deals. E fizeram o convite a Ben & G. A data ainda não está definida exatamente, mas...
Acho que é estar atento.
Temos de estar atentos às redes sociais, não é? Ao Instagram.
Yes.
Vocês vão lançando as coisas lá.
Yes.
Muito bem. Olhem, vocês... É assim, ontem deram então um concerto no Termómetro. E eu quero saber qual foi... quando é que vocês começaram assim a ter mais concertos e qual foi assim o mais impactante? Eu sei que vai ser difícil de responder.
Eu acho que...
Ou não?
Vamos... Acho que vamos dando. Não, ainda não houve aí uma época cheia de concertos. Mas acho que está a ir acontecendo, uhum, naturalmente, com muito esforço da nossa parte também. E pessoalmente o que mais me impactou, se calhar eu vou falar de dois. Então, emotivamente, foi o primeiro nunca se esquece,
yeah.
Que foi no Café O Vinil, que é um café que agora está fechado.
Infelizmente.
E um beijinho para a Nathalie, um abraço para o Sr. Fernando. Shout out. Era um café super especial para as pessoas.
Olá, 10 de maio, onde nós estudamos.
Okay. Então,
aquele
lá.
Carinho, sentiam que estavam em casa, não é?
Literalmente.
Chegar em casa.
Sim, sim. Foi super caseiro, uma coisa com pessoal, com caras conhecidas à nossa volta.
Pessoal que vocês gostam, não é? Também, os amigos.
Então foi uma boa primeira experiência. Sem dúvida que ontem foi super marcante,
yeah.
Mas eu acho que o nosso primeiro concerto com banda foi super especial. Foi aí que juntamos os outros elementos que são muito especiais para nós, que é o Marco, Rato e Gabri.
Guitarra, baixo e bateria.
Ok.
E isto foi no RCA, logo a seguir lançámos o álbum, passado uma semaninha estávamos a dar o concerto e foi definitivamente um momento muito alto daqui de Ben & G. E que queremos replicar. Eu acho que é o nosso objetivo número um neste momento é tocar concertos.
Vocês sentem que é fácil arranjarem concertos como artistas emergentes aqui não. Na nossa zona?
Não.
Mas também, não. Mas nós também temos uma visão que se calhar nem toda a gente tem neste mundo, que é... Neste mundo da música, nós queremos valorizar as pessoas com quem trabalhamos e por isso, começando até pela banda, mas depois também pelas pessoas que fazem as masterizações e as pessoas que gravam coisas e que nos ajudam, uhum. E por isso, porque queremos valorizar os outros, também temos que saber valorizar-nos a nós próprios e saber que não podemos aceitar qualquer coisa se isso não for minimamente
recompensado
monetariamente ou fazível monetariamente.
Por isso acontece muito, não é? Não recompensarem monetariamente quando é aqui a parte mais de artistas emergentes. Tipo, vais tocar e vais.
Eu acho que pronto.
Acho que usam muita. Vais ter visibilidade, se calhar, acho que é um argumento.
Yeah.
Acho que é um
sim, o que importa é que toques, não é? Tipo, vais tocar, tipo.
Yeah. E imagina, de alguma maneira, nós. Vai haver momentos, e há momentos, onde nós decidimos que pronto, vale mesmo a pena fazer este concerto e vamos dar aqui a cara e vamos fazer este esforço e este investimento. Agora, nós temos presentes na nossa cabeça que nós somos profissionais, queremos que as pessoas nos tratem como profissionais. Por mais streams, por mais visualizações no Instagram, por mais etc que tenhamos ou que não tenhamos, nós queremos levar isto com seriedade e apresentar o melhor concerto possível e por isso merecemos de alguma maneira ser capazes de o fazer. É só isso.
Uhum.
E somos Ben & G, mas realmente temos uma equipa por trás de nós que também nos ajuda a fazer isto acontecer e é importante termos essa possibilidade. A indústria às vezes vê as coisas dessa maneira, outras vezes não
vê,
e por isso temos que nos mover dessa maneira. Mas que mandamos muitos mails para tocar, mandamos.
E como é que surgiu o convite para tocarem ontem no Festival Termómetro?
Não foi um convite.
Foi uma candidatura. Tipo, okay. Foi uma candidatura a organizar a informação, enviar e depois esperar por uma resposta positiva ou menos positiva. Pronto, foi positiva.
Uhum.
E conseguimos ir mostrar as nossas músicas lá e estava a sala cheia e foi incrível.
E a experiência com as outras bandas também foi muito fixe. A conexão com o Capar, que é o rapper que estava lá, com o Spark Império, com o Luís Lucas, que também é um artista que grava lá no estúdio de Feita e que é muito amigo. E E pronto, então foi uma experiência em si também boa e, claro, uma ótima oportunidade, receberam sim.
E depois também, vocês também, é o que estavam a dizer, vocês depois acabam por conhecer outras bandas e outros artistas e depois há aquele espírito de comunidade, não é? Tipo, vocês sentem que aqui na cultura mais underground, pronto, de artistas mais emergentes, vocês sentem esta proximidade ou sentem que não, que o pessoal é um bocado mais tipo de grupo? Como é que vocês veem?
Acho que vai de pessoa para pessoa. Há pessoas mais reservadas, há pessoas mais extrovertidas, mas eu sinto muito a comunidade emergente como uma força conjunta. Eu acho que o pessoal é super unido e acho que nos movemos pela mesma razão, que é fazer acontecer, uhum, de alguma forma. E sente-se genuinamente o amor que, pela arte, pela música, e é muito bonito isso.
Yeah. E vocês sentem assim alguma, sei lá, diferença entre o hip-hop, por exemplo, do norte face ao hip-hop do sul? Tipo, a comunidade assim mais underground do hip-hop, sentem assim alguma diferença? Já tocaram no sul ou ainda não?
Ainda não. O mais sul que tocámos foi ao VAR, que é basicamente
aqui.
Ok,
sim, é aqui.
Yeah, sim. Ótimo. Opa, de alguma maneira, eu acho que nós, a nível de comunidade, não estamos assim tão dentro da comunidade do hip-hop clássica, que uma pessoa associa, que é os rappers e os produtores, e acho que nós vivemos um bocado num mundo à parte, que é mais um mundo pop alternativo,
sim.
E da música alternativa, que é um bocado o universo onde nós trabalhamos depois também, com as conexões dos sítios onde nós vamos, com o estúdio e tudo mais. No entanto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que nós temos definitivamente referências de pessoas do Sul, claramente. O Sul já é um bom exemplo. E outras pessoas que, uhum, que definitivamente olhamos como, tanto musicalmente como eticamente, pessoas que nós admiramos. E acho que, acima de tudo, o importante não é ser de norte e do sul, o importante é ser músico e ser boa pessoa, tratar bem as outras pessoas.
Claramente, sim.
E fazer exatamente o que eu estava a dizer há bocadinho, que é saber valorizar, saber ter sentido de comunidade, saber que tu valorizaste a ti próprio é bom para o outro se valorizar a si próprio também, uhum, fazer crescer a indústria em comum e não só na indústria do norte e na indústria do sul.
Sim, eu quando estava a fazer esta pergunta era um bocadinho também para focar um bocado na bipolarização da cultura, que ainda existe um bocadinho, não é?
Sem dúvida.
Parece que não, tipo, está tudo centrado ali em Lisboa e nós aqui no Norte às vezes somos um bocadinho postos de lado. E era um bocadinho nessa onda que eu queria chegar, se vocês sentem alguma dificuldade ao serem músicos do Norte para conseguirem crescer. Se notam essa, sei lá, tipo, essa dificuldade.
Eu acho que não. Eu acho que cada artista constrói o seu público, uhum, e constrói a sua cama, onde é que vai querer estar, e há sem dúvida um espaço no Norte para criar, e há muitas pessoas boas para fazer música, yeah, e sítios bons para ir a concertos, no Sul igualmente, e se formos mais abaixo igualmente.
Sim.
E quem diz Norte não diz só o Porto, tipo,
sim,
Braga. Barcelos é um ótimo exemplo. Yeah, Barcelos é um ótimo exemplo. É uma cidade pequenininha e tem quantidade de bandas infindáveis, do pessoal do rock, pessoal do punk, que vingam, que estão aí, que tocam concertos, que são internacionais. É um ótimo exemplo. Uhum. Ou seja, uma pessoa tem que encontrar a sua comunidade, fazer acontecer e crescer em conjunto, crescer na horizontal para cima, uhum, e não a tentar encontrar pessoas que estão em cima e depois chegar lá.
Fazer o seu percurso, não é o seu caminho.
Fazer o caminho. Ao lado de outras pessoas também estão a fazer o seu caminho. Eu acho que é isso. E acho que no Porto e no Norte nós não temos sentido essa dificuldade, pessoalmente.
Também acho que não. Acho que não.
Isso é muito bom. Olha, vamos agora ouvir uma música, mais uma música vossa. Qual é a música que querem agora?
Tonight. Posso apresentar?
Agora és tu, pode ser.
E agora, com vocês na RCF, Kryptonite.
Então fica, faço o que for preciso para manter esta dica. No planeta rodam frases que já não se justificam. Ficas a boiar no mar sem dar um rumo à nossa vida. Quando não tenho, ou quando tenho e não estou bem, tu não percebes o que eu vejo. Nós é preciso fazer um desenho.
Então vou explicar. Há cerca de um mês atrás fui sair com uns rapazes e tu estavas naquele bar. Depois, debaixo dos edredons, consegui pôr a nave a voar.
aceitas quem eu sou e daste bem com os bros. Mas é nisto que eu ando a pensar. Porque é que te mando para trás? Eu desejo ter-te, mas não dá.
Tu és a joia de outro planeta. Vem invadir o meu espaço.
Kryptonite dos Benji, aqui a passar na RCF. São 14h30, portanto fique desse lado connosco aqui até às 15. Esta música, aqui um passarinho contou-me que já passou na Antena 3. Contem como é que vocês conseguiram chegar a uma das rádios mais badaladas deste país.
Piu, 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 piu. Pronto, está contado.
Acho que foi o nosso parceiro Rui Biruta.
Ok,
shout out. E com o David Félix. Como assessor de imprensa no lançamento do nosso álbum, e ele fez o contacto com a Antena 3. Felizmente a música tem rodado nessa rádio e está no top da A330.
Ok, isso é incrível.
Yes. Chegámos ao terceiro lugar, agora descemos, agora será que. Não sei onde é que
estamos.
Mas... daqui a um bocadinho já vou ver.
Mas vocês nunca estiveram na Antena 3, certo?
Nós nunca tivemos presencialmente.
Presentes, mas estão sempre lá, né, diariamente, quando passa a música.
Seria bom. Não sei se passamos diariamente, mas o que interessa
passam
é que alguém ouvirá a nossa música e ficará. Olha, uns gajos.
Até gostei, vou aqui fazer exame. Quem é que são os gajos, não é?
Exatamente, isso é importante, sem dúvida.
E isto aconteceu há mais ou menos há quanto tempo? Quando é que vocês souberam que estavam na Antena 3?
Pá, acho que foi logo após o lançamento do álbum. O trabalho foi um trabalho conjunto durante o lançamento do álbum. Nós escolhemos, também em parceria com o Rui e com o David, que músicas é que fariam sentido mandar para onde. Porque até temos outras músicas que lá têm uma vertente um bocadinho mais pop, mas que podem enquadrar-se melhor noutros sítios. Por exemplo, fomos tocar ao Porto Canal outra música que se chama Órbita.
Okay.
E que enquadra-se melhor, se calhar, nesse contexto. E que na Antena 3 funcionou de outra maneira, um bocadinho mais alternativa. Então é fixe trazermos um bocadinho mais este hip hop R&B. Tomámos essa escolha e felizmente cena agarrou-se e continua a agarrar de alguma maneira, isso é ótimo.
E vocês ontem também tiveram no público, eu sei, um dos elementos também mais icónicos da Antena 3, que é o Fernando Alvim. Vocês conheceram o grande Fernando Alvim?
Conhecemos, sim senhor, estivemos ali a conversar bastante tempo com ele, na verdade. Não quero dizer isso pejorativamente, e que o Alvim, que se ouvir,
ele é um grande marco na rádio.
Sem dúvida, mas definitivamente uma personagem na vida real também.
Sim, queria dizer.
Não é pejorativo, mas é verdade.
Sim, sim, sim.
É uma bola de energia.
É uma personalidade intensa.
Carismático, não é?
Sim. Bem carismático. Cheio de piadinhas também. Sempre.
E olha, aqui só, um dia poderão estar na prova oral.
Seria ótimo.
Depois de estarem na Rádio Cola Feira, que não se vão esquecer, não é? Desta primeira vez.
A primeira não se esquece. E quando perguntar a prova oral, e então ia ser uma experiência impactante. Foi ir à Rádio Clube da Feira.
Claro, shout out. Muito bom. Olha, por falar em experiências impactantes, eu há bocadinho tinha dito aqui no início da entrevista que isto é em parceria com a Zalda. E a Zalda também está aqui, shout out para a Zalda, que está aqui também a assistir aqui no estúdio. E eu quero saber, exatamente, eu quero saber como é que vocês conheceram aqui a Zalda.
Conta tu.
Então. Nós conhecemos a Zalda através de redes sociais. Pessoalmente eu conhecia o trabalho da Zalda pelas redes e claramente que já tinha comentado com o Manel que, olha, esta pessoa existe, e o Manel conhece a Zalda também por aí. Entretanto fomos tocar ao VAR, a um festival, ao Festival Novo. E a Zalda estava lá, curiosamente.
Foi o universo assim, ah!
E pronto, e acho que conectamos, conversamos e acho que os ideais temos bastante em comuns. É uma pessoa queridíssima e acho que é uma conexão.
Exatamente.
Boa.
E ela não tem medo de dar love às pessoas, isso é que é muito importante.
Sim, sim. É verdade.
E é uma pessoa que está a fazer muito pela cultura.
Muito, pela cultura mesmo, sem dúvida, alguma.
Sem dúvida.
E este projeto também é prova disso aqui, em parceria com a Zalda. Depois, esta entrevista vai estar disponível em podcast a partir de segunda-feira, mas depois também terá os conteúdos todos da Zalda, portanto tem que ficar atentos. Vocês veem a moda também como um essencial, agora falando aqui da Zalda, na parte da moda, vocês veem a moda como essencial para a vossa música, portanto para a vossa estética? A música está muito ligada à estética, no vosso caso?
Eu diria que aqui o meu parceiro Ruben costuma ser muito picky com, olha, vamos usar esta roupa X. Nós tínhamos um plano de PTO para usar roupa ontem e depois era preciso investir um dinheiro e depois, não tem dinheiro, e depois o tempo passou e depois, olha, vamos só assim neste color scheme, preto e dourado, preto e bege. Porque o Ruben, tipo, tem que ser preto e bege.
E se não,
se não for...
Um vermelho ali, eu não fico chateado.
Mas é muito arrojado, não curto.
Mas sem dúvida que... Não, para além da Zalda, nós temos um ele tem pessoalmente já há muito tempo, e o Ruben agora também já pode considerar amigo, o Daniel Rios, que é um rapaz lá de Gaia que tem uma marca que se chama Orlam.
Okay.
E ele deu-nos grande apoio aí no nosso primeiro videoclipe, mostrou-nos imensa roupa, que foi muito fixe porque de repente tínhamos cada cenário tinha uma roupa diferente, e é sempre importante depois perceber o que é que a roupa pode passar a nível emocional e pode trazer nas personas que nós damos, como Ben e como G. E pronto. E depois, acima de tudo, é uma pessoa quando está a sentir-se confortável na roupa que usa, e acho que nós às vezes tomamos alguns takes assim um bocadinho mais boldos nessa roupa. Também se sente mais confortável para arriscar na arte e para arriscar na música e arriscar no ensino do palco, e acho que isso é bem importante também.
Portanto, sem dúvida que é importante, não é? A parte da estética
sem dúvida
é essencial.
Uma pessoa
se
sente-se bem com a sua pele e com a sua roupa.
Exatamente. Olha, e já que estamos aqui a falar deste projeto com a Zalda, a Zalda disse-me assim que poderá haver aqui um exclusivo também que vocês fizeram aqui com a Zalda.
É verdade.
Podemos passar ou não?
Eu acho que sim. Queres contar só tu um bocadinho como é que isso surgiu aqui no estúdio?
Claro. Então, uma conversa com a Zalda. Em que, ok, olha, vamos nos juntar, vamos fazer qualquer coisa. E eu e o Manel fomos a São João da Madeira.
Não, é
Santa
João
Maria
da Feira.
Santa Maria da
Feira.
É fronteira, está perdoado. É fronteira.
Opa.
Mesmo.
Pá, estraguei tudo.
Não, mas não estragaste nada. Até o pessoal daqui da feira às vezes confunde, porque a Rifana é mesmo
disse,
fronteira.
Altura, a rotunda, metade da rotunda é São João, metade da rotunda é Santa Maria da Feira.
Mas não há stress, é normal que o pessoal engane-se. Pronto, mas foste então ao estúdio da Zalda aqui na feira,
sim,
em Rifana.
E queríamos fazer alguma coisa, algum conteúdo. E olha, por que não fazer uma música?
Yeah.
E levamos o laptop.
Yeah.
E a Zalda tinha um mic.
Yeah. E assim no improviso, a usar a roupa da Zalda, que dá sempre aquela inspiração.
Yeah. Obviamente.
Ela gravou uns videozitos e nós compusemos uma música. Depois vamos para casa só para aprimorar uma coisita ou outra. E agora estamos aqui para gravar mais umas coisitas para a cena sair também daqui a nada.
Olha, então vamos fazer aqui, passar um exclusivo. A Zalda, permites-nos que passamos aqui? Vamos lá, vocês também? Let's go. Eu não sei, isto não tem nome ainda ou tem?
Make não.
Isto é mesmo aqui um exclusivo, é só um bónus.
Making off mesmo?
É sim.
É um making off. Então vamos lá ouvir aqui, isto é um exclusivo, vai ser aqui um bónus na nossa entrevista, vamos lá.
Ótimo, já não sabe.
Já também estou curiosa.
Zalda, vem-nos destruir à feira. Se o dinheiro mata a arte, também mata muita gente. Mas a arte que tu fazes, partilho com os meus rapazes. Eles adoram para caralho essa tua visão diferente. É sobre a cultura, é sobre a geração que o artista molda. A indústria dura, tanto bate até que fura. Mas o valor perdura, é similar ao vinho tinto. Não vamos regressar ao século XX. Eu não quero ser pupilo, vou ganhar nas minhas taças. Não há portas que me abram, sejam maiores que as minhas asas. Porque há inflação, especulação, manipulação. Construo o meu futuro com um cravo na mão. Com uma heavy duro bag, com uma Zalda na minha bag. Estás vestido a pronto e queres trabalho com desconto. Eu não sou o Arlequim para qualquer joker sem pilins. Se estás com falta de cultura, vais jogar com o Palmeirinho.
Tu de mim ainda não viste nada, porque isto aqui é só um making off. Basta comprar uns cabos lá para casa, tens que trazê-los para fazer um making off. Vamos lá ver como é que a sorte nos move. A vida é sempre um making off. A fazer
headbangers no estúdio da Zalda. Só tenho um mic e um laptop.
Yeah, yeah. Foi um prazer vir à feira, Zalda. Hey, shout out, Manel. Yeah, yeah.
Olha, foi um shout-out também ter-vos aqui e peço desculpa há bocadinho que isto é magia da rádio, passou uma música no computador automaticamente e temos aqui, pronto, um mix diferente, não é? Yeah. Aqui. Mas olha, a música está incrível, eu acho que vocês iam lançar isto mesmo, vocês vão lançar.
E acho que sim, acho que é para lançar, acho que ainda se calhar ali um toquezinho no mix aqui e ali e depois ali um toquezinho do vídeo aqui e ali, que se calhar vamos tratar agora, que já que estamos aqui todos.
Isto é um bom hino aqui também para a feira, não é? Porque está aqui o shout-out à feira também.
Ah, shout-out à feira, se faz favor.
Por favor, muito bom.
Na verdade, posso contar aqui um easter egg muito rápido. Sim, sim. O meu pai trabalha aqui no hospital, literalmente há um minuto.
Olha, vês? Mesmo yeah. Um minuto da rádio.
Yeah, yeah. Eu conheço esta zona aqui especialmente bem.
Como o mundo é
desde
pequeno.
Criança, desde que sou pequenininho, pequenininho. Meu irmão nasceu aqui.
E algum dia imaginaste estar aqui na rádio da feira?
Não, nunca pensei. Nem pensar.
O mundo são boas cenas. Muito bom. Olha, a nossa entrevista está mesmo a chegar aqui ao final e eu queria saber, eu faço sempre estas duas últimas perguntas, que é: como é que vocês se veem, eu sei que é difícil, mas daqui a 5 anos, assim, idealmente, como é que vocês gostavam, onde é que vocês gostavam de estar?
Quer responder tu?
Posso
começar, podemos responder,
posso
cada um
sim, pode
a
ser.
Sua visão, eu não sei.
Quem
qual é a tua visão, nem sei a minha.
Eu, é um bocado difícil, essa pergunta é um bocado difícil,
eu sei, eu
acho que
também...
é ir com a onda, vamos construindo, não sabe o dia da manhã e tal, mas... acho que há aqui uma ambição forte de dar muitos concertos num futuro. Há aqui a ambição de criar mais e se calhar daqui a 5 anos pode ser que tenhamos outro álbum cá fora e que já tenhamos uma data de concertos dados e que continuemos a dar e conhecer mais pessoas no mundo da arte e conhecer mais pessoas que nos alimentem. Uhum. Como pessoas e como artistas e muita saúde.
Exatamente. É preciso
para continuar a fazer.
Exatamente.
Yeah. Vou responder a meu take então. Eu acho que já fiz este exercício para mim próprio, mas nunca fiz este exercício para a BNNG. Por isso vou tentar fazê-lo de alguma maneira, adaptando as duas coisas. Eu acho que, idealmente, daqui a 5 anos, BNNG 1 existe. Depois, já lançou mais álbuns e melhores álbuns. E 3. Não sei o 3. Não, acho que acima de tudo, no futuro, eu quero que nós consigamos manter isto vivo também a nível logístico e a nível monetário e a nível pessoal, e que a amizade perdure e que a arte perdure. Continuar a dar mais sangue, mais tempo para fazer as coisas acontecer da maneira certa. É isso.
Olha, gostei.
É isso.
E então agora, o pessoal que esteja a ouvir isto e até ficou inspirado com a vossa entrevista, qual era a dica que vocês davam a alguém que até goste de música, que também tem este bichinho pela música e de começar a investir na música, mas que ainda não o fez? Qual, agora, mediante a vossa experiência, qual era a dica que vocês gostavam de dar a essa pessoa?
Tirem as vossas próprias algemas.
Ok.
E escavem fundo, experimentem tudo aquilo que vocês quiserem fazer sem ter qualquer tipo de preconceito. E eu sou muita música e divirtam-se. É. Riam muito.
Eu tenho duas dicas. Primeiro, se artistas como o Steve Lacy, se calhar algumas pessoas sabem quem é que é, outras
sim,
pessoas
sim.
Não sabem quem é que é. O Steve Lacy é um grande artista que bateu internacionalmente muito, com um EP que gravou no iPhone.
Yeah.
Com uma guitarra e um iPhone. Se ele consegue fazer um EP que bate internacionalmente bilhões de streams com um iPhone, tu também consegues com a tua guitarra fazer alguma coisa, nem que seja nos reels, nem que seja não sabes fazer nada sem ser cantar e tocar, nem sabes fazer nada sem ser escrever letras. Tu consegues fazer isso e não penses que precisas de material e investimento monetário.
É fazer acontecer, não é?
Yeah.
Não é estar só com as coisas na cabecinha, não é? Tipo, é começar a fazer as cenas.
Yeah. E depois, em relação ao que ele disse de ouvir música, concordo plenamente, que é, se tu sentes que não tens o conhecimento e o ouvido crítico, começa a ouvir as músicas que tu gostas e a tentar perceber o que é que eles fizeram aqui na bateria e o que é que eles fizeram aqui no baixo e na guitarra e na voz. e tentar ouvir esse ouvido crítico. E se calhar digo mesmo, ao contrário, para as pessoas que se calhar têm demasiado essa visão crítica, mas depois não têm a conexão na música, mais emocional. Há muitas pessoas que às vezes têm esta cena muito técnica e depois desligam da parte emocional e da conexão. Uhum. Relembra-te porque é que tu começaste a gostar de fazer música e a fazer yeah. música. É porque toca alguma yeah. coisa que é mais yeah. e que é inexplicável. É, yeah. é inexplicável a magia da música. E então relembra-te disso e conecta-te com isso. Muito e isto bem. Eu estou a dizer para as outras pessoas, também estou a dizer para mim.
Sim. Muito bonito mesmo. Olhem, foi um gosto receber-vos aqui. Espero que vocês voltem em breve aqui à Rádio Clube da Feira. Esta entrevista vai estar disponível a partir de segunda-feira no podcast de Varandita. No entanto, também foi transmitida no Facebook da Rádio Clube da Feira. Portanto, quem quiser depois ver hoje, pode sempre assistir via vídeo no Facebook da Rádio Clube da Feira. E pronto, olha, queria-vos agradecer mais uma vez.
Obrigado, nós.
Quero-vos voltar a receber aqui e, quiçá, depois de vocês terem ido à Antena 3. Eu quero que vocês venham aqui depois de terem estado na Antena 3.
Ótimo.
Voltam, está a combinar?
Está lindo, incrível. Obrigado por nos ter recebido, mesmo a sério.
Obrigada eu. E agora, qual é a música que vocês querem passar para finalizar? Para nos despedirmos dos ouvintes.
Introspectiva? Ok, está bom. Introspectiva parte 1 é sobre a cultura.
É sobre a cultura?
É sobre a cultura.
Let's go. Portanto, já sabem que isto também foi uma parceria com a Zalda. Portanto, fiquem atentos.
Dinheiro matou a arte.
Mais uma vez, obrigada, BNG. E é isso. Bom fim de semana, caro ouvinte. E voltamos na próxima semana com muito boa música e muitas novidades. Fique desse lado.
Cresci para decorar one-liner. Jogar Street Fighters. Passar na rua e não macanhar dos gunas e das suas manhas. Estou com os putos, são dos putos, apesar do civil. Cada um com a sua. Rodá-las no vinil. Com o pé no meu Civic. Ao pé da minha chore a falar de biz. Não tá fácil, não sou rico, mas penso muito nestes raps que ando a escrever. Naquilo que eu sou, no que eu quero ser. Ando no pulso, então e tu? Diz-me lá quantos label raps te metem dedo no cu. Não quero lançar singles e trair quem eu sou. Quero um caminho longo para mim e para os meus bros. E se eu curto pop, yeah, são referências. Desde o Kendrick ao Drake, levo-os na minha cadência. Ter paixão e consciência, mesmo só isso que interessa. Ter o bem na minha tinha é a melhor recompensa.
Andam-me a tentar pôr minhocas na cabeça, mas não são bons, falam por debaixo da mesa. Palavras meigas, mas à espera que adoeça. Mas eu não ligo, é tudo treta. Andam-me a tentar pôr minhocas na cabeça, mas não são bons, falam por debaixo da mesa. Palavras meigas, mas à espera que adoeça. Mas eu não ligo, é tudo treta.
Tu vês nos meus olhos a desgraça, e sinto cheiro que me amarra. Andamos a ver o que o vício traz, a ver onde nos leva até não ter mais piada. E se metes nojo, viro soldier. Ela anda na street tipo Doja. Eu quero o meu Grammy como a Doji. Bulir como eu disse, sem assinar contrato.
Gajo faz a cena por amor, mas não tá fácil. Um som não bate porque não compramos streams. É tudo uma grande farsa.
Estão-me a cagar para essas editoras. Manda um artista independente para baixo, suas sanguessugas.
São poucas vitórias para ficar à tona no campeonato. Eu não sou o Porto, nem o Benfica a vender droga à porta do estádio.
Bro, eu estou fora de quarto, mas sinto-me à parte. Ando a fazer tudo para viver da minha arte.
Mas não são bons, falam por debaixo da mesa. Palavras meigas, mas à espera que adoeça. Mas eu não ligo, é tudo treta. Andam-me a tentar pôr minhocas na cabeça. Mas não são bons, falam por debaixo da mesa. Palavras meigas, mas à espera que adoeça.